E aí, pessoal, como vocês estão? Bom, espero que tudo bem e estejam prontos para começar mais uma aulinha, sentadinho aí no seu lugar, no seu cantinho de estudo, com a cabeça limpa, porque vamos falar de algumas palavras que geram muita confusão no inglês, beleza? Vamos falar da diferença entre tough, dough, taut e through, tá? Through. Ó, essas palavras, elas são praticamente irmãs, primas, deve ser. Só que, quando você tira um H, bota um H no final, bota um R, bota uma coisinha no meio, no final, elas mudam completamente o sentido, beleza? E é isso que nós vamos aprender nessa aula: como saber a aplicação e como saber o significado, o uso de cada uma delas para não ter dúvidas mais, beleza? Você vai avançar uns 30%. Quando você terminar essa aula e tiver bem clarinho na sua cabeça, beleza? Então, já pega seu caderninho aí e bora lá. Vamos começar falando da palavra dough, tá? Você tá acompanhando aí comigo no corpo da aula. Enquanto eu falo, você faz a leitura e associa as palavras. Você já sabe como funciona nas nossas aulas. Falaremos primeiro, então, da palavra dough, tá? O dough, ele geralmente é usado como uma conjunção, ou seja, para ele juntar duas frases, tá? Though significa apesar de, ou também pode significar embora, tananã, né? Ele é uma conjunção. A pronúncia do though é com a língua entre os dentes, fazendo um som de D. Though, though, ok? Repete comigo aí. Though. Bom, vamos ver aí as frases de exemplo, onde a gente vai entender direitinho a aplicação do though, que significa apesar de, ou também pode significar embora, beleza? Olha aí a primeira frase. Annie was fond of Tim, though he often annoyed her. Annie was fond of Tim, though he often annoyed her. Tá? Então, Annie gostava do Tim, embora, though, ele muitas vezes a incomodasse, a irritasse, tá? Então, Annie was fond of Tim. Annie gostava do Tim. Though, embora, he often annoyed her. Ele muitas vezes a incomodasse, ok? Tranquilo, né? Super fácil de entender, né? Com o tempo, gente, não precisa bater cabeça na parede. Com o tempo, isso vai ficar cada vez mais natural para você. Aqui você vai aprender a diferença entre cada um, a aplicação de cada um, mas pode ser que daqui um mês você se esqueça. Então a aula vai estar sempre disponível aqui. É só você voltar, tirar suas dúvidas, tá? E com um pouquinho, com o passar do tempo, de pouquinho em pouquinho, você vai pegando o jeito de usar cada uma e vai ficar craque no assunto, beleza? Vamos lá então para nossa segunda frase. A segunda frase é: Though she gave no sign, I was sure she had seen me. Though she gave no sign, I was sure she had seen me. Embora ela não tenha dado nenhum sinal, eu tinha certeza que ela tinha me visto, tá? Então, though she gave no sign, I was sure she had seen me. Embora ela não tenha dado nenhum sinal, though she gave no sign, I was sure she had seen me. Tinha certeza que ela tinha me visto, tá? Tranquilo, né? Vamos aí para a próxima frase do though. Though it was raining, we went hiking. Though it was raining, we went hiking. Apesar de estar chovendo, though it was raining, we went hiking. Nós fomos caminhar. Beleza? Tranquilo, né? Bom, o though, ele também pode ser utilizado como um advérbio, tá? E nesse caso, ele indica que um fator qualifica ou impõe restrições ao que foi dito anteriormente, tá? E aí, aqui nesse caso, ele tem a tradução de no entanto. Como assim, professor? Confuso? Vamos ver então as frases de aplicação, porque a prática é o melhor jeito para a gente aprender. Olha aí. This weekend, though, theaters were packed. This weekend, though, theaters were packed. Esse fim de semana, no entanto, os teatros estavam cheios, tá? Então ele está qualificando o teatro, ou também ele pode impor alguma restrição, né? Vamos supor que essa frase ela já veio, de uma colocação numa conversa, ela não é solta assim. Então vocês estão falando, ah, não sei o que, a pandemia do coronavírus, não sei o que. This weekend, though, theaters were packed. Né? Então tem a pandemia do coronavírus, mas esse fim de semana, no entanto, os teatros estavam cheios. Tá? É nesse sentido que o though também pode ser aplicado. Vamos ver aí a segunda frase do though como advérbio. I was hunting for work. Jobs were scarce, though. I was hunting for work. Jobs were scarce, though. Eu estava procurando por emprego. I was hunting for work. Os trabalhos estavam escassos, no entanto. Jobs were scarce, though. Ok? Tranquilo, né? Tenho certeza que você está repetindo a pronúncia aí comigo, né? Bora lá. Bom. Agora que você já entendeu o uso e aplicação da palavra though, vamos falar de outra palavra. Vamos falar do tough, tá? Tough, ele é utilizado como adjetivo. Tough. Isso é, ele dá qualidade a alguma coisa ou a alguma pessoa. E ele tem um sentido de difícil, de uma coisa árdua, dura, forte. É nesse sentido, tá? A pronúncia do tough não tem nada a ver com dull. Você não precisa colocar a língua entre os dentes. Simplesmente o T no início com um som de F no final. Tough. Tough, ok? Vamos lá então ver as frases de exemplo pro tough. Primeira: The rug is made of tough material. The rug is made of tough material. O tapete é feito de material duro, de material forte, tá? Resistente, nesse sentido. The rug is made of tough material. The rug is made of tough material, ok? Vamos aí para a segunda frase do tough. Are you tough enough for the job? Are you tough enough for the job? Tá? Repara aí que a segunda a palavra que acompanha depois do tough também termina com GH, tá? Ela termina com GH, enough, e ela faz um som de F no final, igual tough. Então você já sabe que quando você se deparar com palavras que terminam com GH no inglês, a pronúncia dela é um sentido de F, tá? Então, tough enough. Tough enough, ok? Tranquilo, né? Então, repetindo a frase, Are you tough enough for the job? Você é forte o bastante para o trabalho, né? Então, enough significa o bastante, o suficiente, nesse sentido, tá? Enough, a tradução é suficiente. Vamos então para a próxima frase. She had a tough time in college. She had a tough time in college. Ela teve um tempo difícil na faculdade. Ela teve um momento difícil na faculdade, tá? Próxima frase, nós temos: Don't be too tough on him. He was only trying to help. Don't be too tough on him. He was only trying to help. Então, não seja tão duro com ele. Ele estava apenas tentando te ajudar, tá? Don't be too tough on him. He was only trying to help. Ok? Próxima frase, nós temos: It can be tough trying to juggle a career and a family. It can be tough trying to juggle a career and a family. Pode ser difícil tentar conciliar uma carreira e uma família. It can be tough trying to juggle a career and a family. Ok? Tranquilo, fácil também, né? O tough, ele é o mais tranquilo, gente, porque ele é um sentido de adjetivo, de você falar que uma coisa é dura, forte, resistente, tá? Nesse sentido. Vamos então partir para a nossa próxima palavra, que nós vamos ver, é o through. Through. O through, ele pode ser, esse daqui eu considero o mais complicado. Então preste mais atenção, se dedica um pouco mais para você entender a aplicação dele, tá? O through, ele pode ser um adjetivo, que aí ele significaria uma coisa acabada, uma coisa saturada, tá? Nesse sentido. Ele também pode ser um advérbio, que significaria de uma ponta a outra ou de cima a baixo, tá? Entre dois extremos, quando ele faz um sentido de advérbio. Mas ele também pode ser uma preposição. Pois é, e como preposição, ele é mais utilizado, tá? Você vai ver ele mais vezes como preposição. E aí ele significa através, através de, por alguma coisa, pela alguma coisa, tá? Então é esse sentido do through. Ele pode ser aplicado como adjetivo, como advérbio ou como preposição. E você vai ver ele muito mais frequente como preposição, mas você tem que conhecer também as duas outras aplicações. Tá? A pronúncia do through dá um pouco mais de trabalho do que os anteriores, porque para você pronunciar o TH, você coloca a sua língua entre os dentes e deixa o ar sair de uma maneira mais leve. Through, through. Sabe quem tem língua presa? Então, vamos seguir de novo esse raciocínio. Esse é o som que a gente vai fazer, tá? Through, through, through. Beleza? Então, vamos lá. Primeira frase nós temos. I couldn't hear their conversation through the wall. I couldn't hear their conversation through the wall. Eu não consegui escutar a conversa deles através da parede, pela parede. Entendeu? Aí, ó, ele foi aplicado como preposição. Através de, pela parede, tá? I couldn't hear their conversation through the wall. Ok? Tranquilo, né? Vamos então para a segunda frase de aplicação para a gente entender direitinho. The burglar got in through the window. The burglar got in through the window. O ladrão entrou pela janela. Through the window. Pela janela. Tranquilo, né? Beleza, né? Vamos para a nossa terceira frase então. He will not live through the night. He will not live through the night. Ele não vai viver pela noite, durante a noite, tá? He will not live through the night. Ok? Próxima frase. You can only achieve success through hard work. You can only achieve success through hard work. Você só consegue alcançar o sucesso através do trabalho duro, tá? You can only achieve success through hard work. Ok? Bom, vamos então para nossa próxima frase de exemplo que é: She read the letter through carefully. She read the letter through carefully. Ó, agora nesse sentido, o through ele já não é mais uma preposição. Ele está sendo usado como um advérbio, tá? Ó, She read the letter through carefully. Ela leu a carta de cima a baixo cuidadosamente. Ou seja, ela leu a carta inteira com muito cuidado. She read the letter through. Ela leu a carta de cima a baixo, de uma ponta a outra, de um extremo ao outro, ok? Vamos para nossa próxima frase. Teacher had no time to go through all final papers. Teacher had no time to go through all final papers. Os professores não tiveram tempo de ler de cima a baixo todos os trabalhos finais. De ler de cima a baixo todos os trabalhos finais. Teacher had no time to go through all final papers. Eles não tiveram tempo de revisar direitinho todos os trabalhos finais, tá? De cima a baixo, dentre dois extremos. Próxima frase nós temos. Dan read it through carefully. Dan read it through carefully. Então, o leia de cima a baixo cuidadosamente. Então, leia de um extremo ao outro cuidadosamente, ok? Penúltima frase do through, nós temos. She told him she was going through with him. She told him she was going through with him. Agora, o through está sendo usado como adjetivo. Só que é um adjetivo de acabada, né? Ela disse a ele que estava acabada com ele, tá? A tradução menos literal seria: ela disse que não aguentava mais, que não queria mais nada com ele, tá bom? É nesse sentido. She told him she was through with him. Ela disse para ele que não queria mais nada com ele, ok? E a última frase aí nós temos: You and I are through. You and I are through. Eu e você acabamos, terminamos, não quero mais nada, tá? Tô saturado, acabado. You and I are through. Ok?
Vamos então
Tranquilo, né? Entrar na nossa última palavrinha, né? Vamos falar da palavra tó. Tó, tá? O tó, ele nada mais é do que o passado do verbo think, tá? Nós falamos disso na aula anterior, onde nós aprendemos a diferença entre think, guess e find, né? E agora nós vamos estudar mais profundamente o tó, tá? Tó, ele é o passado do verbo think e também pode ser um substantivo de pensamento, ou seja, uma ideia, tá? A pronúncia do tó se dá com o TH, com a língua entre os dentes, soltando o ar devagarzinho, como bem parecido com through, tá? Então, tó, tó, tá? Tó. Tensa de um T, O, acento, T. Tó, ok? Vamos ver então o tó como substantivo, tá? E depois a gente vê ele como o verbo passado do think. Vamos ver aí como substantivo. Primeira frase de exemplo nós temos: I've just had a thought. I've just had a thought. Eu acabei de ter uma ideia, eu acabei de ter um pensamento. I've just had a thought. Ok? Tranquilo, né? Segunda frase nós temos: All kinds of thoughts raced through my mind. All kinds of thoughts raced through my mind. Ó, repara aí que nessa frase aparece uma outra palavra que nós estamos aprendendo nessa mesma aula, né? Qual é a palavra? A palavra through. Through. Já vimos que o through, ele pode ter o sentido de através, de por alguma coisa, pela alguma coisa, né? Então, all kinds of thoughts, todos os tipos de pensamentos, de ideias, raced through my mind. Correram pela, through my mind, pela minha mente, beleza? Então, all kinds of thoughts raced through my mind. Todos os tipos de pensamentos, ideias, correram pela minha mente. Tranquilo? Tranquilo, né? Vamos para a nossa próxima frase que nós temos. I'd like to hear your thoughts on the subject. I'd like to hear your thoughts on the subject. Gostaria de ouvir as suas ideias sobre o assunto. Tá? Então vamos supor uma reunião, o chefe vira para você e fala: I'd like to hear your thoughts on the subject. Você já sabe que o thought, ele não está sendo aplicado como o que você estava pensando, né? Não passado do verbo think, de pensar. Ele está sendo usado aí como um substantivo de ideia, né? Então numa reunião internacional, seu chefe vira para você e fala: I'd like to hear your thoughts on the subject. Você já sabe que ele quer ouvir as suas ideias sobre o assunto, beleza? Próxima frase aí para a gente finalizar o thought como substantivo, nós temos: You are always in my thoughts. You are always in my thoughts. Você está sempre nos meus pensamentos. You are always in my thoughts, ok? Bom, vamos então ver o thought como passado do verbo think, que é o think, pensar, thought, pensou, tá? Então, vamos ver aí a primeira frase. I thought I heard a scream. I thought I heard a scream. Eu pensei ter ouvido um grito. I thought I heard a scream. Eu pensei ter ouvido um grito, ok? Segunda frase. I thought you liked sports. I thought you liked sports. Eu pensei que você gostasse de esportes. I thought you liked sports, ok? Terceira frase. He had thought very deeply about this problem. He had thought very deeply about this problem. Ele tinha pensado muito profundamente sobre esse problema. He had thought very deeply about this problem, ok? E a última frase, para a gente finalizar nossa aula com chave de ouro, nós temos: I never thought I'd see her again. I never thought I'd see her again. Eu nunca pensei, I never thought, que eu a veria novamente. I'd see her again. I never thought I'd see her again. Ok, pessoal? Tranquilíssimo, né? São palavras que geram muita confusão. Gera sim, não vou negar. Principalmente para quem está iniciando no idioma, tá? Mas com o tempo você vai entendendo, vai pegando, vai memorizando elas direitinho, tá? Por exemplo, nessa aula eu tenho certeza que ficou muito claro para você o uso de cada um, embora algumas sejam um pouco mais difíceis, tenham alguns outros significados, como advérbio, como substantivo, como passado, como não sei o quê. Mas com o tempo você vai pegando direitinho a aplicação. Conforme você for adotando o inglês no seu dia a dia, na sua rotina, isso vai se tornando natural para você. Só não deixa de praticar, tá? E agora, estudo ativo da aula, você já sabe o que tem que fazer, né? Copiar todas as frases no seu caderninho, transcrevendo à mão. Assim você vai treinar bem o TOEFL, o DOE, o TOT e o FRU, beleza? Então é isso. Sonha com essas quatro palavrinhas hoje para você memorizar e não passar nenhum perrengue aí no inglês. Um beijo, um abraço. Se tiverem dúvidas, só mandar mensagem para a gente. Até a próxima aula.